galera que tá ouvindo agora, meu, o doce som da minha voz no seu ouvidinho bonitinho. Tudo bem com você, princesa? Dá uma olhada na janela, vê se o sol tá raiando, se tiver, bom dia, se não tiver, boa noite. Começando mais um episodinho do Balela, exclusivo do Spotify. E eu tô aqui com meu amigo Alcino, como de costume.
Boa tarde, gente, tudo bom? Zero Gameplays aqui nos fala. Eu sou o Zerão na improvisação, logo quando vejo, estou cantando em vão.
Perfeito.
Eu sou o Alcino, eu gosto do supino, e logo quando eu vejo, estou fumando um fino.
Perfeitamente. Mano, hoje estamos aqui para trazer mais conteúdinho para vocês aí, enquanto vocês estão fazendo coisa de casa, enquanto vocês estão pegando um busão, ou enquanto vocês estão trampando aí no computadorzinho de vocês. E hoje a gente tem alguém especial aqui que vai ajudar a gente a falar coisas um pouco mais concisas, que tem, né, um pouco mais embasamento científico e estudo, ao contrário do que a gente faz aqui, que é o Vitor Soares.
Opa, como é que tamo?
Você tá bom, carioca?
Sou eu mesmo.
Praia do PP, posto 9. Sanduba não, do Marcelo.
Posto 9 é de novela, mano.
Ô Calango, primeira vez que a gente faz isso, porque assim, ô Vitor, eu e o Calango, nós entramos numas brisas, brother, e nós vai fundo, certo. Só que nós não tem base de nada que nós tá falando, é tudo no achismo.
Perfeito.
Um exemplo, gente, há 5 minutos atrás, antes de nós estar gravando oficialmente, eu tinha perguntado pro Vitor, ô mano, verdade que ela fez do Pelé ter parado a Alemanha nazista, não sei o quê, por causa do futebol da Copa? E era fake news, você bota fé?
Pois é, o Pelé não parou. Primeiro que, né, essa fake news que rolou na época aí foi uma guerra civil lá na África com dois países africanos. Supostamente o Pelé teria parado, mas parou nada não, tá ligado? Se recentemente a galera... É que o Santos, quando soube dessa história, o Santos ficou maluco. Aí abraçou e falou, é verdade, parou pra cara, parou 5 guerras. Começou a empolgar, tá ligado? Mas na verdade era migué, não era verdade. E da Alemanha, então, muito menos, assim. Mas não tem problema, força Pelé, hashtag o velho é brabo. É meio doido às vezes, puta que pariu.
Puta,
mas
que
o velho
pariu.
É brabo, é. Mas é velho, né? Se a gente não tiver pena de velho, vai ter pena do quê, né?
Não vai ter.
Quando bota uma bolinha no pé dele, vê o estrago que faz, né?
É, exatamente.
Pois
e
é,
menos 50 anos de idade também.
O Vitão tem o podcast dele, História em Meia Hora, aqui no Spotify. Certo?
Exatamente.
Somente no Spotify?
Somente no Spotify. Rapaziada, chegou com uma maleta aqui em casa, quebrando a porta, e eu fui obrigado. Brincadeira, não, é isso aí. Somente no Spotify que você consegue ouvir História Meia Hora, mas é gratuitamente, assim como o Balela. Então é só abrir. Perfeito. O aplicativo e digitar História Meia Hora, que você vai aprender numa pílulazinha de meia hora, um pouquinho de história no seu dia a dia, beleza?
Então, bom demais. E assuntos variados, né? Você fala sobre tudo de história que já rolou desde 1200. Desde da época dos dinossauros, que os seres humanos não viviam junto com eles.
Brilho, exatamente. É, a minha ideia é justamente, tipo assim, ser uma audioteca, olha como é que ficou mais respeitado agora.
Sou melhor.
Uma audioteca de conteúdo, tá ligado? E aí, pô, você joga no Spotify algum tema, Guerra Napoleônica, Egito Antigo, Arábia Saudita e Iêmen, porque tá tendo guerra lá. Ah, budismo, você joga lá, vai ter um episódio e em meia hora você consegue sintetizadamente, sem introdução, sem, né, introdução de quem tá falando, já vai direto no conteúdo, porque eu sou um cara bem objetivo e é isso daí. É um monólogo também. Ouve lá, rapaziada. Vocês vão gostar, pô. Confia no pai.
Vambora, caralho. Tá maluco?
Tem algum episódio em particular que você gostou mais de falar? Tipo, algum assunto em específico que você, tipo, se empolga na hora de contar pra alguém?
Pô, cara, tem um que particularmente eu achei... A gente fez uma série, né, cara? Porque recentemente começou a sair umas notícias bizarras sobre a ditadura militar brasileira, que é uns áudios que tem um historiador, que eu acho que é o Carlos Fico, o nome do historiador, que ele encontrou uns áudios aí de umas... do Tribunal Militar, vendo lá, né, tipo assim, as gravações do Tribunal Militar, né? Enfim, vendo lá quem fez merda e tudo mais. E aí sai um áudio dos caras admitindo, olha só, admitindo que torturou a mina grávida, tá ligado?
Caralho!
Caralho! Aí, quando rolou isso, pô, foi um clima tão merda, assim, que eu lancei uns 6 episódios seguidos sobre ditadura militar. E aí tem uma série lá, pô, corrupção na ditadura, tortura na ditadura, a própria ditadura, o brilhante Ustra, eu contei sobre esse filho da puta.
Pode
contei
crer.
Sobre história de várias bagulhas, assim, e voltada na ditadura. Operação Condor, que eu acho que é um tema importante também, e que é sobre a ditadura. Então, essa série da ditadura militar aí é uma delícia pra conversar com aquele seu tio mais reaça.
Ô, Vitor, isso me gerou uma pergunta. Perfeito. Pra tu, irmão. Minha pergunta é o seguinte, se eu quiser ir atrás mais da história do Brasil, desse lance de ditadura, desde os dias de hoje, como eu faço pra ir atrás das coisas certas e não cair nas famosas fake news? Porque, brother, eu sou um cara suscetível a cair em fake news, eu confesso pra você, mano.
Perfeito. Não, e realmente, a fake news ela não é feita aleatoriamente, não, cara. Me ela é um bagulho feito pra, pra te... A fake news é um bagulho pra te, te pegar mesmo, tá ligado? Porque, como é que eu posso dizer? A intenção dos caras é realmente fazer um, pô, um clickbait do caralho. É fazer um bagulho interessante. Nunca é só, tipo assim, ah, na verdade, não, a ditadura pegou leve. Não, é a notícia é tipo assim, exagero, o seu professor mentiu pra você. É sempre um lance mais exagerado, assim. Então é normal cair em fake news, velho. Só que aí entra a velha e boa curadoria. Uma parada que a gente tinha largado por um tempo, né? Curadoria. Uhum. E agora, recentemente, pô, já que a gente... Porque antigamente, né, cara, você ter acesso à informação era um bagulho muito difícil, tá ligado? Você sabia o que aconteceu e tal. Hoje em dia...
Na biblioteca.
Isso, justamente. Você quer biblioteca, enfim. Os livros que estavam lá na biblioteca, os poucos livros sobre ditadura, por exemplo, né, que é o tema que você tá falando, eles já tinham que ter, no mínimo, uma curadoria ali da editora, tá ligado? Com certeza ali, pra estar ali na biblioteca, o historiador, o intelectual dessa biblioteca teve que aprovar, entendeu? Tem uma curadoria. Hoje em dia, tu abre qualquer blogspot aleatório, tu vai ter um texto de não sei quantos bagulho falando pra caralho sobre ditadura. Então, o problema de hoje é, tem muita informação pra caralho, só que não tem mais uma pessoa que dá aquela conferida na veracidade.
Exato.
E é difícil pra caramba mesmo, cara. Não quero dizer que é um bagulho óbvio, não, e não é. Quem fala que é óbvio tá viajando. O lance é o seguinte, você tem que correr atrás de alguém especialista no tema pra minimamente te falar, pô, isso aqui é maneiro. Isso aqui não é. Vou te dar um exemplo. Tem um livro classicão aí, que é o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, do Leandro Narlock, um jornalista aí que só fala merda. Esse brother, ele fez lançou um livro aí com várias, né, enfim, coisas politicamente incorretas do Brasil. Uhum. E dentro desses pontos que ele trouxe, né, tem uma parte ali em específico que ele fala que Zumbi dos Palmares tinha escravo. Olha aí, provavelmente você viu em algum clickbait, algum texto, algum tweet, algo do tipo falando sobre isso, né? Ah, o Zumbi tinha escravo também, Zumbi dos Palmares. E esse cara que é o cara que a esquerda venera, sempre esses papos, né? Meio reaça. E aí o lance, cara, na verdade, é que não se sabe nem se o Zumbi realmente existiu, tá ligado? Não se sabe nada sobre ele. É porque, pô, ele não tem embasamento nenhum, assim, nenhum outro historiador corrobora com essa hipótese, mas, pô, já que é algo tão ultrajante, assim, causa tanta treta, isso aí ganhou mais popularidade porque é velho e boa clickbait, né, cara? Isso é uma parada que gera tanta treta que ganhou fama e tudo mais. Mas, novamente, esse cara não tem embasamento, não tem outros historiadores corroborando, concordando com isso, mas é um bagulho que né, chama atenção e ganhou espaço. O lance é justamente esse. Pô, você tem que correr atrás de gente, de cientista, que fala, pô, isso aqui, pô, de acordo com a universidade tal, de acordo com o estudo tal, isso aqui é maneiro, isso aqui não é. E aí você tem uma noção. Porque senão, cara, ou você abre lá o estudo também, você tem essa opção. Ou tu olha lá, tu vê um livro falando um bagulho revolucionário, assim, ah, a ditadura, na verdade, ela, sei lá, era o Fofão que era o líder da ditadura. Pô, Fofão, é verdade, é verdade. Pô, como é que ele fazia isso? Não sei. Tu vai ter que olhar lá nas referências, você pode fazer esse trabalho também. É, baseado em quê? Qual é a fonte dessa informação? E aí tu vai lá, procura o livro, procura a página, até achar. Ou você confia na palavra de um cientista do tema também.
É uma boa, né? Porque esse negócio de você ir porque aparece pra você e na sua bolha pelo algoritmo é uma má ideia. Porque, tipo, tem aquele documentário da Analytica Cambridge que fala sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos e como eles pegaram o algoritmo no Facebook e sugeriram coisas a pessoas que podiam trocar de lado politicamente falando e manipularam meio que a eleição do Trump. Porra, mó fita esse negócio.
Ah, caralho. Não, isso aí é exatamente isso, né, cara? Porque, tipo assim, como é que funciona o algoritmo hoje, né, cara? Aquele documentário, falando de outro agora, aquele Dilema das Redes.
Esse tá eu ligado? Não tô ligado. Não tô, esse eu não tô.
Porra, esse é muito pica. Ele,
esse
basicamente,
eu
vi a thumbnail
só.
Ah, já é, pô, já é muita coisa. Mas esse, assim, não, agora, sério mesmo, tipo, o Dilema das Redes, ele é muito foda, porque ele fala justamente sobre isso. O quanto que enrijecer bolhas, tá ligado? Sociais ali e tudo mais, é mais confortável e acaba levando a gente a um universo paralelo, assim. E o algoritmo, ele trabalha justamente pra enrijecer bolha. Porque, pô, ou por que tu acha que tu vai clicar num bagulho que vai destruir tudo que tu acredita, ou num bagulho que vai, pô, reforçar aquilo que tu acredita? Tu vai clicar no que reforça.
Pois é, é óbvio.
Aquilo que... dá mais interesse pra você. E aí, cada vez mais, a gente vai se enrijecendo. É foda, cara. O mundo tá estranhão.
Mano, foda isso. Cabuloso, cabuloso.
O mundo tá esquisitaço. Ô, Vitor, é verdade que o Marilyn Manson tirou uma costela pra conseguir chupar o próprio pinto?
Eu não sei. Infelizmente, eu não sei o nome do historiador que trouxe essa informação. Não, na real, eu não sei, não, cara. Mas, não. Parabéns aí. Eu acho que, pô, sexualidade livre é muito importante, incluindo o cara que tem tesão em tirar costela, aqueles caras que não entende, assim. Queria se chupar. Ele não tem tesão em tirar a costela.
O tesão dele é tirar a própria costela.
Exato.
Mano, mas da hora. Então você fez vários episódios falando sobre a ditadura militar. Veio nesse momento agora, né? Agora na...
foi esse ano. Eu acho que foi na metade do ano que rolou esse bagulho que eu tô falando. E aí saiu uma série. Mas tem muito mais, cara. Tem tipo 200 e pouco episódios, se eu não me engano.
Falou de coisa pra caramba.
É, cara, tem bastante. Eu tento trazer uma variedade geográfica, de tempo, assim, pra deixar mais rico o bagulho. Muita coisa de Japão, muita coisa de China, de África, de Brasil, tá ligado?
Legal. Uhum. Desses períodos... Pode falar tu, Calando, pode falar tu.
Não, agora fala.
Eu ia perguntar, não, tipo, desses períodos da história, porque você falou pra mim que a história é após o homem, certo?
É, sim, o conceito de história é o desenvolvimento, é a ação do homem no tempo e no espaço.
Legal.
Isso que é história.
E seguindo isso, qual o seu período preferido da história? Você tem um?
Tem, Brandon. Quando me perguntavam isso, eu costumava dizer que não tinha. Porque é meio que parece... Eu sei que parece meio zoado falar isso. Mas a história é meio parecido, assim. Tipo, os períodos e tal. Uhum. Assim, que é tudo ser humano, né? Então, tipo, tem uns comportamentos que tu meio que já... Ah, pode crer. O ser humano faz isso, faz aquilo. Mas, porra, Brandon. Iluminismo é um bagulho muito pica, tá? Maluco. Iluminismo dá... Porque, tipo assim, cara. Vou te dar o papo aqui real... Mais real do que o mais real que já existiu. Que é o seguinte, cara. Ciência é o bagulho mais subestimado do mundo. Ciência é o bagulho mais foda que tem. É que é chato, né? Não é envelopado maneiro, entendeu? Que nem um Vingadores.
Faltou... Não vem num pacotinho embrulhado, uhum, bonitinho,
exatamente,
né?
Faltou um James Cameron ali. Mas, pô, ciência é um bagulho muito foda, bro. Porque, cara, sabe o que é ciência? Ciência é você pegar dados de alguma coisa, colocar os dados em cima da mesa e analisar os dados, criar hipóteses sobre esses dados. E aí, né, isso aqui já seria maneiro, já seria irado, assim. A chance de você trazer uma resposta correta, estar mais próximo da verdade com isso, já seria irado. Mas a ciência dá um passo além. A ciência, sabendo que a gente pode errar, que é o conceito de falseabilidade que a ciência tem, ela ainda joga isso numa grande rede, que é a academia mundial, que você coloca na frente de milhões e milhões de cientistas pelo mundo pra ele pegar aquilo ali que tu falou, com aqueles dados, e tudo isso é escrito, assim, tudo documentado, e ele tentar provar que tu tá errado, pô. É muito foda, pô.
Isso é muito foda.
É um monte de gente tentando provar que a outra tá errada, tipo, você é lapidar, lapidar, lapidar um bagulho, até, pô, não dá mais pra lapidar. Tá,
quebrar a estatística, né?
É. Porra, isso. É muito foda.
E isso sem fake news.
Sim, pô, porque tá lá, tá no papel. Tipo, cada passo dado num experimento científico tem que ser registrado pra alguém depois olhar linha por linha e tentar rebater o que tu disse, pô. Aí isso é muito maneiro, velho. Pô, isso, eu acho real, assim. Eu acho que a humanidade é um bagulho que 99% das vezes faz merda. Mas, pô, 1% faz coisas como a ciência, assim. É um bagulho muito maneiro. Eu acho que é um lance subestimado real. Pô, nosso computador aqui agora, a gente tá gravando no computador... Tá ligado? Um microfone, tudo isso é ciência pra caralho. É gente engenheiro pra caralho que olhou, que testou, que fez teste e não sei o quê. Um brigando contra o outro, tentando provar que o outro é errado. É essa rede toda, no final, ela caminhou pra gente hoje estar fazendo podcast.
Acho que pica mesmo.
E até que ponto você gosta... Ou foi mal, Calango?
Não, nada. Eu ia falar, o ser humano, ele faz os bagulho, tipo, mano, tem o GPS, né? Que ele calcula onde você tá no mundo.
É,
e aí você chega no
surreal,
Twitter,
né?
Aí você chega no Twitter e não dá pra upar uma imagem com mais de 2 mega, vai entender.
É foda.
É de crer, é foda, mano.
Ah, mano. Você curte essa ciência indo pra um além, eu digo assim, uma parada chip do Elon Musk?
Cara, eu curto. É importante, assim, eu curto. Eu acho que ciência aí pra longe pra caramba, assim, é foda. E eu acho que vai rolar, assim. Eu, pô, gosto muito de Blade Runner, então é foda, isso que eu espero no mínimo. Quero que o mundo acabe daquele jeito. Assim, Harrison Ford dando tiro em robô.
Ryan Gosling.
Não vale a pena. Não, no mínimo. Mas eu não sei, né, cara? Porque, tipo assim, a gente tá fazendo um bagulho tecnológico... Por conta de como o sistema funciona, tecnologicamente a gente tá indo longe pra caralho, tá ligado? Muito longe, fazendo coisa incrível, assim. E, em paralelo, por conta de como é que a sociedade é feita, tem gente que não tem saneamento básico na minha cidade. Então, assim, tá rolando uma distância... a distância tão grande entre essas pessoas que eu não sei se isso perdura muito tempo, não. Assim, eu tenho o maior medo dessa porra acabar, sei lá, colapsando a sociedade, dando uma merda humana real, assim. É uma possibilidade, tá ruim, gente. A gente é muito otimista às vezes, mas, pô, igual pro lance de meio ambiente, assim, a gente tá destruindo o meio ambiente de tal maneira que a qualquer momento vai ter aquele point of no return, tá ligado?
Já fez a bosta, não volta mais.
É, tipo, daqui pra lá, fi, é só reza pra Cristo e foda-se, que não tem mais o que fazer, pô. E aí, pô, esse medo da tecnologia, da ciência, eu tenho, mas não é bem a culpa da ciência, entendeu? É culpa de como que o sistema é feito
pra... É, o sistema num todo, né?
É, justamente.
A bosta, né?
A bosta.
Ô, Vitor!
Opa!
Eu acabei fazendo um RPG de mesa no nosso podcast, que era temático de Velho Oeste.
Foda.
E aí eu estudei, assim, não estudei, né? Eu fiquei vendo filme, não sei se isso é uma forma de estudo também, mas eu fiquei vendo filme, claro. Fiquei vendo, consumindo o máximo de coisa que eu podia sobre o Velho Oeste.
Não, dei uma lida, assim... Calango, você estudou.
Ah, mais ou menos. Eu dei uma lida por cima, assim, do que se tratava lá, o cenário da época e tal. E aí eu fui, acabei, no final das contas, percebendo que eu podia ter feito com algum cenário aqui no Brasil, porque teve algumas paradas que rolaram aqui no Brasil que foram meio similares, assim, em alguns aspectos com o Velho Oeste americano, que foi, tipo, a Guerra dos Farrapos? Ou tô falando bosta?
Não, é... Século XIX, né, o Brasil, ele tinha... Porque, tipo assim, o Velho Oeste, na minha perspectiva, ele tem mais a ver com o momento que o Brasil encontrou ouro em Minas Gerais. Se eu fizer um paralelo com o Brasil, né? Isso que eu tô tentando fazer. Na minha visão, pessoal, mas isso aqui é puro, pô, achismo, assim. O que eu acho é, o Velho Oeste norte-americano, que é quando eles fazem a marcha para o Oeste, que é um momento de extensão territorial, que eles começam a matar os indígenas lá e foda-se. Aquele bagulho do pica-pau lá, né, que a gente viu pra caramba. Aquele momento é o momento onde eles estão indo pro lado de lá, né? Indo para o Oeste, pra onde fica a Califórnia, o Oceano Pacífico, né? Aqui no Brasil, a gente teve um movimento parecido, só que foi quando Minas Gerais encontrou ouro lá. O vagabundo encontrou ouro em Minas Gerais, ficou maluco, porque o ouro brasileiro é muito foda isso. O ouro brasileiro, ele é um ouro mais rudimentar, um ouro velho, tá ligado? Porque quando os europeus chegaram aqui na América, os espanhóis chegaram, sei lá, onde hoje é o Império Azteca, os povos maias, o Império Inca e outros, os caras já tinham extraído ouro. Esses povos já tinham feito vários bagulhos de ouro, várias estátuas, vários bagulhos de ouro. E aí, quando os europeus espanhóis viram, eles só começaram a passar a mão. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. No Brasil não rolou isso. Os indígenas brasileiros, os povos originários, eles não tiveram essa extração do ouro. Então, o ouro brasileiro, ele tava, tipo assim, dentro de mina, em riacho ainda. E aí, por isso, o ouro brasileiro, ele é um ouro muito mais cru. Tá ligado? O ouro mais assim, seu estado natural.
Vale
e
mais.
E aí, pô, vale mais no sentido de, principalmente, de que, pô, você vai ter que... Não é você chegar lá e tomar. Você vai ter que criar todo um sistema pra extrair do início. É tipo fazer o mesmo trabalho que os nativos americanos que a Espanha pegou fizeram, de extrair esse ouro aí dos riachos e tudo mais, e depois comercializar. Aqui no Brasil, cara, no século... Praticamente durante todo o século XVIII, que é de 1600 até 1700, aliás, o contrário, 1700 até 1800, aquilo ali, cara, foi só vagabundo vindo do mundo todo, os europeus vindo pra cá, que nem maluco, gente do mundo todo vindo pro Brasil pra tentar fazer a vida, pra encontrar as pepitas de ouro aqui em Minas Gerais. Não só em Minas Gerais, pô, Diamantina, moleque, cara, Diamantina é muito foda. Diamantina é uma cidade de Minas que tinha uma quantidade estúpida de diamantes. Muito diamante. Por isso que o nome é Diamantina. Tem até hoje a cidade. Só que já limaram
tudo. Já limparam tudo que tinha.
Pô, não tem mais nada. Não, acabou. E aí, Diamantina, cara, eu esqueci o nome do brother, que era o... Porque, tipo assim, Portugal chegava e dava uma permissão, tá ligado? Um alvará pro brother, você é o responsável da extração do diamante aqui em Diamantina. E o cara era, tipo assim, uma das pessoas mais ricas do... Uma das pessoas mais ricas do mundo. Eu até gaguejo, tô empolgado que eu fico. É um bagulho muito foda. O cara era monstruosamente rico e, pô, maluco do Brasil, assim. Tá ligado aquela novela Escravizaura? É, conta esse período, hein? Justamente.
Putz, pior que eu vou ficar devendo a novela, mas pô, da hora pra caralho. Ouro Preto também surgiu o nome por causa disso?
Isso, Ouro Preto que se tornou a principal cidade de extração de ouro. E aí eu acho que nesse rolê de ouro e tudo mais, pô, aí é o Velho Oeste brasileiro, tá ligado?
Entendi.
Essa é muito foda.
Pô, e o cangaço, ele não tem uma relação com às vezes, um Velho Oeste?
Tem por um motivo. É porque, tipo assim, É porque, assim, depende do que tu tá falando do Velho Oeste. O Velho Oeste... Porque, tipo, no Velho Oeste norte-americano, dos Estados Unidos mesmo, lá, enfim, que a gente conhece, do clássico,
uh-huh.
Ele também tem essa busca por ouro. Também tem. É uma parada muito forte. Aquelas cidades de Velho Oeste que a gente vê, tipo assim, aquelas de Red Dead Redemption, tá ligado? Aquela
Sacramento.
Cidadezinha
lá.
É, aquela cidadezinha, tu vê ali, é tudo de madeira. É tudo, tipo assim, não é resistente. Por quê? Porque tem uma mina perto daquela cidade, uma mina de ouro, que quando acaba o ouro, as pessoas largam a cidade. A mina é central pra cidade. Por isso que tem as cidades fantasmas do Velho Oeste, que foi abandonada porque já acabou o ouro daquela região. E as pessoas foram pra outro lugar. Aqui no Brasil, o lance de ouro em Minas Gerais rolou pra caralho, e é muito importante. Mas teve um outro aspecto do Velho Oeste dos Estados Unidos que repete no cangaço. Aí você pode fazer um paralelo maneiro, que é a... assim, completo é forte, mas é uma grande autonomia local. O governo, ele era praticamente inexistente, tá ligado? Lá no Velho Oeste. O governo dos Estados Unidos não chegava lá e criava lei e tal, tudo mais. Ele tava meio que... não tava lá. Então as regras ali eram meio que decididas porque era mais forte ali mesmo.
A lei do mais forte.
A lei do mais forte. Por isso que todo mundo levava uma arma e aí quando um apontava, todo mundo apontava pra ele. Não tinha um bagulho assim? Porque, pô, é ali, eles ali mesmo se organizando. No caso do cangaço, teve esse aspecto também. O cangaço, ele veio no final do século XIX, mas principalmente no começo do século XX, quando o Brasil tinha acabado de se tornar uma república. O começo da República Brasileira é uma república que a gente chama de República do Café com Leite, ou República Velha. Isso aí, de repente, você lembra da escola. Que é um momento... onde São Paulo e Minas Gerais, que produziam café, produzia café pra caralho, assim. E aí, tipo, o Brasil todo era o país inteiro, ele era voltado pra produção de café do Sudeste brasileiro, tá ligado? Então o Nordeste tava largado às traças, assim. O governo tava cagando pro Nordeste. E aí, adivinha? Quando o governo tava cagando pro Nordeste, assim como o governo fazia durante o Velho Oeste nos Estados Unidos, né? Que a gente tá falando...
Ignorava e largava.
Exatamente, ignorou completamente, e aí a galera de lá começou a se organizar politicamente. E aí nasceu o cangaço, que foi uma parada que é a galera mais pobre, que chegou um pro outro e falou, vamos criar nossa força aqui, vamos roubar os caras aqui, vamos invadir não sei aqui, porque não tem o que fazer. Tem um historiador famoso, cara, que é o Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm, ele tem uma frase que ele... Não é nem frase, é um conceito dele, que é banditismo social. Ele fala que, por exemplo, o que aconteceu no cangaço, essa galera, era bandido. Era banditismo, era crime, ponto. Mas é banditismo social. Tipo assim, o meio era tão fudido, o ambiente era tão merda, que ou os caras faziam isso pra sobreviver, ou os caras morriam, pô. Tá ligado? Por isso que vem, pô, esses... Por isso que, pô, os caras invadiam a cidadezinha, roubava, fazia merda mesmo, matava mesmo, assim, coisas horríveis. Mas, pô, era que o Brasil negligenciava completamente o Nordeste nessa época. É doideira.
Caralho. Pode crer. É, eu lembro de ter dado uma lida, assim, no cangaço. Eu vi que foi um tipo, dava pra fazer esse paralelo de pessoas invadindo locais, assim. Total. E era matança pra tudo quanto é lado. E era andando em bando, né? Mais ou menos igual as gangues do Velho Oeste.
Então, não, cara, o meu sonho é ter o contato da Rockstar, mano. Fazer o GTA cangaço e ficar rico.
Muito foda, maluco, muito, velho. Foda.
Ia ser muito pico. Eu tenho um jogo de carta do cangaço, que é brasileiro, que eu comprei agora.
Maneiro. Foda.
Muito da hora. Puta, eu ia falar um outro negócio que assim... Ah, você falou dos bagulho das minas, das cidades do Velho Oeste terem as minas como principais, assim. Eu assisti uma série que chama Godless, é do mesmo cara que fez o Gambito da Rainha. É uma série mais antiga, uma minissérie. E numa dessas cidades tinha uma mina central ali, que tava trabalhando todos os homens que viviam nessa cidade, mas aí deu um problema na mina lá, morreu geral e aí virou uma cidade só de mulheres. Aí...
Pô, maneiro, hein?
É super legal. Aí tinha as mulheres lá, tinha as mulheres que queriam fugir, tinha outras mulheres que não queriam. E aí deu um maior conflitão lá na cidade. Super da hora. É uma série super dramática, assim. Vários conceitos históricos, assim. Vários dilemas de que envolvem essas paradas, né? Territoriais.
Como é o nome? Tô vendo aqui, 2017, né?
Isso.
É novo. Pô, foda. Pô, foda pra caralho.
Como é o nome, Calango?
Godless.
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 Godless. Legal, mano. Legal. Ô, gente, é nóis, hein? Deus abençoe esse episódio aqui.
Foi meia horinha de história pra galera?
Meia horinha de história pra galera. Trocando uma ideia, falando com o Vitão. Da hora, mano. Legal pra caralho. Ô, e na moral que eu me arrependo muito dos meus tempos de escola... eu não ter prestado mais atenção nessas coisas, cara. Porque hoje eu me interesso pra caralho. Hoje eu sou o cara que vê documentário, vai assistir as coisas, vai atrás pra tentar preencher o vazio que tem na minha cabeça sobre essas coisas.
Não, mas escola é um bagulho fora também, né, cara? Não é um bagulho muito feito pro aluno curtir, né, cara? Pô, eu dei aula por muitos anos em escola particular e estudei em colégio público. Tipo, cada um tem o seu problema pra que o aluno não se interesse. Tipo assim, escola pública é uma merda porque não tem professor direito, é muito perigoso e tal. Mas colégio particular, que até tem essas condições, prepara o aluno pra vestibular, pô. Não prepara pra curtir. Tipo assim, Velho Oeste. Pô, o povo... Eu tenho certeza, cara, que se o aluno chega na escola e fala o cangaço, que é o Velho Oeste brasileiro, os alunos já sentam diferente na cadeira, pô. A molecada já segura, ô caralho. Entendeu? E é foda, cara. Não é feito pra você curtir, infelizmente. É feito pra você, pô, passar no vestibular. Pô.
Imagina, chega um professor com... Calango, chega um professor com Play 5, chega com Red Dead. Gente, senta aqui no... Agora vocês vão assistir uma aula de verdade. Só que só eu vou jogar pra não dar briga. É. Só que só o professor joga pros alunos não dar briga, porque não vai dar pra todos jogar.
Pode crer. Mano, mas tem muita coisa que eu aprendi na escola que hoje em dia eu olho e falo, nossa, isso aí era interessante pra caramba. Mas eu não esboçava interesse porque eu era adolescente, né? Eu tava ali porque na minha cabeça eu tava sendo obrigado a estar ali, então...
Ah, mano, é o adolescente, né, Galanga? É o adolescente em si.
É uma bosta, adolescente é uma bosta.
Adolescente é uma bosta. Ô, gente, mas é isso, Deus abençoe, hein?
Onde é que acha você, Vitor? Além do podcast aqui no Spotify, História em Meia Hora, onde é que você tá?
Rapaziada, vocês me encontram. Todo dia eu faço um TikTokzinho de um minutinho, falando uma curiosidade da vida. Aí eu posto no Instagram, TikTok, essas porra toda, no @profvitorsoares. @profvitorsoares. E também você me ouve no podcast História pros Brother, que é um podcast aí que tá no YouTube, que eu fico conversando com o brother meu sobre história. E no História em Meia Hora, que tá aqui exclusivo do Spotify, maravilhindo. Show!
Mano, tô vendo aqui o História pros Brother.
É isso daí.
São dois nerds, com todo respeito, que ficam, conversando sobre história.
No caso, eu sou professor de história que ensina pro Níquel, que é o rapaz que tá aí, que não sabe nada do assunto, tá ligado?
Ah, entendi.
Essa que é a logística do bagulho.
Achei que eram dois nerds de história.
Ah, então não, você tem não. Uma pessoa leiga pra ficar te perguntando.
É as bestices. É isso aí.
Mano, isso é bom, hein, mano? Isso é bom. Hein, Calango, né? Tinha que fazer isso muito mais vezes, porque eu e o Calango somos pessoas médias pras burras, ô, Vitor.
Pô, meu mano, é só me chamar, se for de história, né? Pensa num tema aí, pô, Vitão, quero aprender sobre, pô, Segunda Guerra Mundial. Vamos falar? Bora. Eu chego e me dou uma preparadinha, chego aqui e te ensino tudo que você quer saber.
Então é isso. Fechou.
Toma.
A hora. Vamos fazer isso mais vezes. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. É nóis. Fade to Black do Metallica.
Fade to Black.